Fala pessoal, como é que vocês estão? Episódio 17 no ar. Hoje o assunto é treinamento cognitivo, então treinar o nosso cérebro, foco, atenção, memória, tomada de decisão, tempo de reação, então coisas importantíssimas no esporte. Logicamente, a gente tem uma especialista com a gente, que é a Larissa Zink, da Neuroesporte, sabe tudo do assunto, então vai trazer aí todas as informações necessárias para a gente entender esse tipo de treinamento e começar a aplicar também. A Larissa tem um trabalho muito legal, ela posta muita coisa bacana lá na página da Neurosport. Ela posta também como fazer materiais simples, baratos, que a gente pode usar dentro do treino cognitivo. Então não precisa usar tecnologia muito cara, é super acessível e recomendo muito acessar o Instagram, arroba Neurosport, para ver então, visualizar como é esse tipo de treinamento e como vocês podem começar a aplicar no dia a dia de vocês. Fora isso, logicamente, escutem até o final para entender todo esse trabalho magnífico que ela faz e para que a gente consiga evoluir essa área dentro do esporte no Brasil. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti.
Beleza. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Larissa, eu sou apaixonada pelo esporte. Desde criança eu pratiquei esporte, competi e fiz educação física com o intuito de agregar nessa minha paixão. Em 2010, eu comecei a ter uma curiosidade a respeito do que acontece aqui, que determina os resultados que a gente tem. E aí, em 2014, eu fiz a minha primeira pós em neurociência e me apaixonei por esse assunto, tanto que hoje eu já tenho 3 pós. E é claro, juntando uma paixão com a outra, hoje eu e o André Heller, campeão olímpico, fundamos a Neuroesporte, uma empresa cuja missão é trazer soluções pautadas na neurociência para vocês, atletas, técnicos e times.
Coisa boa, acho que ficou próximo de 30 segundos ali. Mas então assim, vamos lá, o teu trabalho é basicamente com neurociências aplicada ao esporte, né, dentro da empresa. Então eu queria que tu começasse explicando para o pessoal o que que é a neurociência, né, aplicada ao esporte principalmente, e de que formas ela pode auxiliar no desempenho esportivo? Quais são os mecanismos ali por onde que ela vai para melhorar a performance?
Muito bom. Então, pessoal, a neurociência é uma área que está crescendo muito ultimamente e ela está crescendo principalmente por conta dos avanços da tecnologia, que nos permite agora ter uma ideia do funcionamento do sistema nervoso. Quais regiões são acionadas, qual é a função de cada região, como que o cérebro se comporta em diferentes contextos. Quando a gente fala de neurociência aplicada ao esporte, é uma área de pesquisa, uma área de atuação que tem o intuito de pegar tudo que a gente sabe a respeito do funcionamento do sistema nervoso e aplicar para o contexto esportivo. Então, eu vou dar um exemplo. A gente sabe, a partir dessas pesquisas do funcionamento neural, que as maiores competências que um atleta precisa para ser um bom esportista estão aqui, nessa parte da frente, né, no córtex pré-frontal. Processos de tomada de decisão, controle de impulsividade, flexibilidade cognitiva são competências super importantes para o atleta e que hoje a gente sabe que estão localizadas nessa região do cérebro. E aí a neurociência aplicada ao esporte, ela permite que com treinos e com avaliações a gente otimize essas funções executivas que são tão importantes para atletas.
Perfeito. E tu pode dar algum exemplo, assim, falar para a gente mais ou menos como a gente pode avaliar a nossa performance cognitiva, as nossas funções, como tu acabou de descrever agora?
Sim, Gabriel. Hoje, existem empresas que oferecem avaliações cognitivas, avaliações de performance cognitiva. Eu, particularmente, conheço duas. Uma, que é aplicada com um aparelho de eletroencefalograma, que você coloca, né? É tipo um capacete que você coloca, e esse aparelho, ele faz uma leitura das ondas neurais do atleta sob tarefas. E tem uma avaliação que eu tenho muito orgulho de dizer, que para mim é a melhor avaliação que existe, que é de uma empresa brasileira que se chama Sensorial Sports. Eles são de Ribeirão Preto e eles desenvolveram não só uma avaliação de performance cognitiva em realidade virtual, com óculos de realidade virtual, como também um aplicativo que pode avaliar as competências do atleta. E aí o atleta é submetido em 4 ou 3 momentos diferentes com tarefas, né? Ele tem um objetivo a ser contemplado em cada momento da avaliação e o resultado é magnífico, que a gente tem um PDF, né? Um slide que mostra para a gente como que está o tempo de reação, o tempo de decisão, a qualidade da reação, a qualidade da decisão, a atenção, a visão periférica, o controle de impulsividade, o tempo de reação de uma mão, o tempo de reação da outra mão, a comunicação entre os hemisférios cerebrais, como que está a visão periférica do lado direito e a visão periférica do lado esquerdo. Então, é uma avaliação extremamente completa. As duas da Sensorial Sports têm uma comprovação científica de que, de fato, é um instrumento validado, e ela mostra para a gente o mapa do atleta, o cérebro do atleta. Muitas vezes, a gente precisa olhar para o atleta como um todo, e a gente encontra um aspecto relevante a ser melhorado. E a gente não sabe se esse aspecto é técnico, se esse aspecto é tático, ou se esse aspecto é emocional. E agora, com essas avaliações, a gente pode também se certificar se esse aspecto não é cognitivo. Então, para todo mundo que está ouvindo, essa empresa Sensorial Sports e essa avaliação é uma coisa muito importante para vocês irem atrás e ver como funciona.
Uhum. E o aplicativo, ele é acessível para qualquer pessoa, para qualquer tipo de smartphone, ou tem algum pré-requisito? Como é que funciona o aplicativo?
Legal, muito boa pergunta. Então, o aplicativo, sim, ele é... Você pode tanto ter smartphone como ter o da Apple. E o que a Sensorial Sports faz, que é magnífico, eles formam um time. E lá você se torna certificado, credenciado para aplicar essa avaliação. Então, no caso da Neurosport, eu sou credenciada pela Sensorial Sports para aplicar essa avaliação. E o que é muito legal, Gabriel, é que é um trabalho muito bem desenvolvido, e aí por mês a gente tem mentorias, nós discutimos casos, eles até mesmo dão uma aula a respeito de alguma coisa interessante, de algum artigo interessante, ou uma dúvida comum do grupo. Então é uma empresa que está muito estruturada, é uma empresa muito séria e que vem para ajudar o Brasil a desenvolver esse campo de neurociência aplicada ao esporte, que é pouco conhecido aqui fora, e lá nos Estados Unidos já tem muita gente trabalhando com isso.
Perfeito, acho que tu acabou de me convencer a fazer parte desse time também, que eu achei bem bacana.
Sim, muito, muito.
Então, aí, seguindo esse timeline que a gente está construindo aqui, né, a gente fez a avaliação, e a gente pode ter percebido ali que tem algum déficitzinho, sei lá, de atenção, de tomada de decisão, sei lá, de qualquer coisa que a gente vê ali no teste. E a partir daí, indo para a prática, para melhorar isso, então, para trabalhar em cima disso, quais são os tipos de treinamento que a gente pode realizar para melhorar a performance cognitiva?
Muito bem. Então, a avaliação, ela sempre vai mostrar para a gente quais são as competências neurais que o atleta está bem e quais são as competências neurais que o atleta ele pode desenvolver. E aí, o que é legal nesse treinamento cognitivo é que, como em algum momento da trajetória do atleta, ele treina físico na sala de musculação, ele treina técnico, aprimorando gestos técnicos, ele treina tático em um contexto mais coletivo, o treinamento cognitivo é um momento especializado para treinar essa competência cognitiva que o atleta precisa melhorar. E aí, o treinamento cognitivo tem algumas características. Uma das características é: você precisa ter no material, independentemente se ele é tecnológico ou se não é, uma atribuição de significado. Então, por exemplo, vamos supor que você quer desenvolver a competência de controle de impulsividade do seu atleta. Porque você identificou que o seu atleta ele é muito rápido, então tem um tempo de reação muito rápido, só que quando é um estímulo que ele não pode ir, ele tende a ir. Então, o controle de impulsividade é o no-go. A reação é go, o controle de impulsividade é no-go. Então, um exemplo para treinar controle de impulsividade é você, por exemplo, pegar um cone de chapéu chinês, né, esses cones mais baixinhos, e falar, ó, o cone amarelo, você vai, o cone vermelho, você não pode ir. E aí você lança o cone em direção ao atleta, se for amarelo, ele deve bater, se for vermelho, ele deve se esquivar. Então, essas maneiras, né, você atribuir o significado para o material, fala, ó, se aparecer esse material, você faz isso. Se aparecer esse material, você faz aquilo, é super importante para o contexto cognitivo. Então, Gabriel, o que é importante a gente saber aqui é que a gente consegue desenhar treinamentos específicos que alguns vão desenvolver melhor uma competência cognitiva e outros vão desenvolver melhor outra competência cognitiva. Então, atribuir significado é uma das regras do treinamento cognitivo. Qual é outra regra? Outra regra é o treinamento ser imprevisível. Então, isso é super importante. Enquanto, muitas vezes, a gente dá estímulos para os atletas totalmente previsíveis, por exemplo, você vai dar um toque e uma manchete. O atleta, ele faz isso muitas vezes sem pensar. Isso é a previsibilidade. Só que o jogo, ele é totalmente imprevisível. Você não sabe quando você vai ter que dar toque e quando você vai ter que dar manchete. E o treinamento cognitivo também tem a regra de trabalhar essa imprevisibilidade. Então, no mesmo exemplo que eu dei de jogar os cones, o atleta não vai saber a ordem. Você não vai falar previamente, ó, eu vou jogar 3 cones amarelos e 1 cone vermelho. Você vai misturar os cones que você tem e você vai lançar. E quando você trabalha essa imprevisibilidade, você está trabalhando outra região do cérebro do que o treinamento previsível. Então, no treinamento previsível, as áreas motoras são mais acionadas e no treinamento de imprevisibilidade, aqui a região córtex pré-frontal é mais acionada. Outra regra importante do treinamento cognitivo é você nunca deixar o cérebro do atleta se acomodar. Então, enquanto em determinado momento no treino técnico o atleta ele já se sente confortável com a execução, independentemente qual for ela, no treinamento cognitivo a gente sempre quer trazer um fator estressor. Esse fator estressor pode ser algo a mais. Então, enquanto eu lanço os cones, o atleta tem que manter uma bexiga no ar. Ou pode ser um desafio, pode ser um aspecto de competitividade, pode ser um óculos que bloqueie a visão. Enfim, a terceira regra do treinamento cognitivo é nunca deixar o cérebro do atleta se acomodar. Sempre estressar para a gente gerar essa neuroplasticidade no cérebro e ter a otimização da performance cognitiva.
Perfeito. E aí já pegando esse gancho no que tu tá falando sobre os tipos de exercício, será que a gente consegue descrever assim de forma simples algum exemplo de exercício que a gente pode fazer com ou sem tecnologia para de repente duas características da avaliação diferentes, só para o pessoal conseguir diferenciar bem, por exemplo, não sei, pode ser atenção, memória e tempo de reação, ou pode escolher à vontade, mas só para o pessoal conseguir diferenciar bem entre um exemplo e outro?
Então, pessoal, olha só, eu já dei um exemplo para vocês de exercício de controle de impulsividade, e controle de impulsividade é uma competência super importante para qualquer atleta. Então, agora eu vou dar uma dica de um exercício de atenção e uma dica de exercício de reação. Por que que trabalhar a atenção no seu atleta é super importante? E eu tenho certeza, se você é técnico, se você é preparador físico, professor de educação física, você com certeza já falou assim, ei, presta atenção, né? É algo que a gente cobra do atleta, agora muitas vezes a gente não ensina ele a fazer. Levando em consideração aí uma tecnologia, tem um aplicativo que se chama Moovua, também é da Sensorial Sports. Você consegue baixar tanto na versão Android quanto na versão do iPhone. E tem um exercício que se chama Stroop. Ele é muito conhecido. O que é o teste de Stroop? Você escreve nomes de cores, amarelo, vermelho, azul, verde, só que a tinta é pintada de uma maneira diferente. Então, você escreve amarela na tinta azul, você escreve verde na tinta vermelha. E aí, esse aplicativo, ele vai lançando o estímulo e o atleta, ele tem que falar a cor que está pintada, não a cor que está escrita. E eu acabei de fazer isso com os meninos e é muito interessante, porque eles precisam trabalhar a atenção sustentada, a concentração, e muitas vezes a gente percebe que quando um atleta comete o erro, ele tende a errar novamente na outra e na outra fala. Então, não só um exercício de atenção, como também um exercício interessante para você identificar o quanto o atleta se prende ao erro, o quanto o atleta ele perde a linha, né, a trajetória e tem dificuldade de retomar. Então, essa é a dica. Baixem um aplicativo e usem o Stroop para trabalhar a atenção. Para trabalhar a reação, Gabriel, reação é um exercício cognitivamente menos difícil do que a atenção. Por quê? Porque a gente trabalha com um único estímulo. A reação é, vai aparecer um estímulo, você vai o mais rápido possível para ele. Então, o processamento ele é diferente. E a reação não tem muita sombra de dúvida. Quando o estímulo apareceu, você vai. Então, para trabalhar a reação, por exemplo, você pode trabalhar em duplas, um contra o outro, isso é muito legal, já tem a noção de competitividade, e você coloca um cone entre os dois. Toda vez que você bate palma, eles têm que pegar o cone rápido. Pontua a dupla que conseguiu segurar o cone. Então, tá vendo? O estímulo que você está dando é a palma e a execução é agarrar o cone. Por isso que é um exercício de atenção. Agora, Gabriel, uma coisa que eu preciso deixar muito claro. Por mais que a gente consiga separar em caixinhas esses treinamentos, então, fazer um treinamento que trabalha mais controle de impulsividade, fazer um treinamento que trabalha mais reação, que trabalha mais memória operacional, processo de tomada de decisão, o cérebro não funciona em caixinhas. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, que a atenção é a mãe das outras competências cognitivas. Então, em qualquer drill, você trabalha a atenção, assim como também reação, assim como também controle de impulsividade. Agora, eu gosto de customizar para ficar de uma maneira bem didática.
Entendi. Perfeito. Bom, e aí, continuando nessa linha bem prática da coisa, então, a gente vai fechar com duas perguntas que eu acho que são extremamente aplicáveis para o dia a dia daí. A primeira delas é assim, esse tipo de treino, ele vai substituir uma parte técnica ou tática do treinamento do esporte? Ele vai substituir uma parte da preparação física? Ou ele é uma coisa extra? E se ele for essa coisa extra, esse outro momento do treino, quando que a gente vai encaixar isso? É no início de uma sessão? É no final? É num turno separado? Como é que se trabalha essa organização da semana de treinos dentro dessa perspectiva?
Muito legal essa pergunta. Em momento nenhum, esse treinamento substitui técnico, tático ou físico. Ao contrário, ele vem para agregar, ele vem para somar. Então, depende muito do que o time quer ou do que o atleta quer, do que o técnico, toda a comissão técnica entender que é melhor. Aqui, né, vocês estão vendo, eu estou com o uniforme do Vôlei Renata. Aqui no Vôlei Renata, a gente faz junto com o trabalho físico. Então, tem estações da musculação e uma da estação é os atletas virem comigo e a gente fazer esse treinamento cognitivo. Por outro lado, aqui mesmo no time, a gente já fez como forma de aquecimento. Então, antes dos atletas pegarem na bola e começarem a trabalhar o 2x2, a gente dá algum estímulo para ligar o cérebro. Então, a resposta, Gabriel, é meio que assim, tanto faz o momento, pode ser no físico, pode ser antes do trabalho técnico-tático, pode inclusive ser depois do trabalho técnico-tático, quando o cognitivo já está um pouco cansado, né? A cabeça já está um pouco cansada e ainda tem esse estímulo para testar ainda mais, estressar ainda mais o cérebro. Então, em qualquer momento é interessante. O que a gente tem que se certificar é que se encaixe com os interesses ou do time, ou do atleta e também da comissão técnica.
Perfeito. Existe alguma referência de volume e frequência que a gente tem que usar de estímulos cognitivos para ter algum resultado visível? E também, de repente, em quantas semanas de treino a gente já consegue ver uma diferença?
Muito boa a pergunta. Isso é uma das coisas que quem trabalha com a neurociência aplicada ao esporte mais tem fome de entender. Por enquanto, nenhum artigo foi lançado em relação a isso. O que a gente sabe é algumas referências. Eu vou trazer duas. A primeira referência sempre é a Sensorial Sports. Eles fizeram um estudo de 12 sessões, duas vezes por semana. Então, foram 6 semanas de trabalho. E depois dessas 12 sessões, teve um ganho significativo na atenção das atletas. Então, com 12 sessões, 6 semanas de trabalho, já, a gente já consegue identificar a melhora. Outra referência é o Fernando, o Nandes. Ele trabalha, né, pessoal do basquete com certeza conhece, ele é uma figura muito conhecida. Ele trabalha nos Estados Unidos como posto de ser aplicar a neurociência ao esporte, e ele trabalha todos os dias, ele dá estímulo cognitivo todos os dias para os atletas, porque ele tem essa possibilidade. Então, ainda a gente sente falta, né? A gente fica nessa ansiedade para ter um estudo que mostre. Por outro lado, a gente tem essas duas referências brasileiras, uma atuando no território nacional, outra atuando nos Estados Unidos, que mostram possibilidades de trabalho.
Uhum, perfeito. E uma dúvida que eu tenho, bem pessoal, assim, que eu penso nisso direto, é o seguinte, a gente consegue ver, né, claramente resultados dentro dos testes cognitivos propostos, e eu queria saber qual que é a melhor forma de acessar o resultado de performance no esporte. Então, eu sei que é uma coisa muito difícil do ponto científico de se fazer isso, mas como que a gente procura acessar o quanto nosso atleta está melhorando com esse tipo de treinamento?
Uhum. Muito bom, Gabriel. Eu acredito em duas vertentes, né? Em duas frentes super importantes. A primeira é a gente faz avaliação e a gente refaz a avaliação no meio da temporada e refaz a avaliação no final da temporada. E a reavaliação, ela é super importante para mostrar para a gente como que o cérebro do atleta está se evoluindo, está se moldando, está mudando. Então, tem esses aspectos quanti, e aí, novamente, eu cito a avaliação da Sensorial Sports como a maior referência para mim. E também, Gabriel, existem aspectos quali que, muitas vezes, a avaliação não mostra. Agora, se o atleta acreditar, que é o efeito placebo que a gente fala, se o atleta acreditar, isso também se transforma em ganhos em quadra. Então, eu vou dar um exemplo. Uma das tecnologias do mercado é um óculos que pisca. Ele tira o seu contato com a bola. E eu submeti atletas do basquete feminino para fazer arremesso, lance livre, com óculos na maior lentidão possível. Então, basicamente, as meninas tinham que arremessar sem olhar para a tabela. Isso é um fator estressor gigantesco. E aí, o que elas me relataram é assim, Lari, eu ganhei muita confiança na hora de fazer o arremesso. Eu acertava sem enxergar. E aí, esse ganho de confiança, ele não é demonstrado na avaliação, Por outro lado, tem um ganho de performance, porque um atleta mais confiante se transforma em um atleta que rende melhor. O cognitivo e o emocional andam muito próximos. E se a gente melhora um, a gente melhora o outro.
Perfeito, acho que a gente pode fechar por aqui então. Acho que ficou bem bacana, bem completo. Muito obrigado pela participação aí, Lari. Valeu mesmo, acho que vai ficar bem bacana esse EP.
Gabriel, eu que te agradeço por ter nos procurado. Falar de neurociência aplicada ao esporte é a nossa paixão, é a nossa missão. E conte comigo, pessoal, contem comigo sempre que vocês precisarem para a gente somar forças nesse movimento. Um bom dia para você. Eu sei que aí já é tarde, né? Então, uma boa tarde para você e até o próximo.
Valeu.